Boa noite. A semana começou bastante positiva para a economia brasileira, com um IPCA bem abaixo das expectativas, em 0,16%, quando as expectativas apontavam para 0,24%, e desacelerando significativamente em relação ao IPCA de fevereiro, quando a inflação atingiu 0,83% em relação a janeiro. Além disso, a composição do índice veio bastante mais positiva do que o do mês de fevereiro, com desaceleração da taxa de inflação de serviços e de serviços subjacentes, desaceleração da difusão do aumento de preços, ainda que o nível do IPCA de serviços em termos anuais continua preocupante, próximo de 6% ao ano. O problema é que a alegria durou pouco. Nos Estados Unidos, o CPI veio acima do esperado pelos analistas, 0,4% versus 0,3%, e a expectativa de expectativas do mercado. E o núcleo do CPI também veio acima das expectativas, em 0,4%. Em termos anuais, o CPI acelerou de 3,2% para 3,5% em março, e o núcleo do índice também veio acima do esperado, com aceleração de 3,8% para 3,8% contra 3,7%. Ou seja, apesar da inflação aqui no Brasil ter desacelerado significativamente, a inflação nos Estados Unidos mostrou uma pequena aceleração, o que preocupou bastante o mercado. Na verdade, a reação do mercado foi bem negativa, com os investidores passando a adiar as expectativas do início do processo de queda da taxa de juros no país. Este movimento, quer dizer, foi parcialmente interrompido com a publicação do PPI, do índice de preços ao produtor, que mostrou um aumento de 0,2%, quando as expectativas eram de 0,3%. Mas, de qualquer forma, e em termos anuais, quer dizer, o PPI atingiu 2,2%. Mas, de qualquer forma, o tom dos discursos dos dirigentes do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, mudou de forma significativa ao longo do da semana passada, indicando que vão pensar duas vezes antes de iniciar o processo, que é necessário mais confiança na trajetória de queda da inflação para que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. De qualquer forma, eu acho que esse é um ponto importante. Isso fez com que os investidores estão começando a adiar o início do processo de queda. Alguns investidores já falam em setembro, tá certo? Outros já, uma grande parte já fala em julho, sendo que um dirigente do Fed já fala em uma queda apenas da taxa de juros nos Estados Unidos esse ano, enquanto que a média do mercado parece estar caminhando para duas quedas de 0,25% na taxa de juros. Obviamente, isso acaba impactando de forma decisiva a expectativa de diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, né? Quer dizer, enquanto no Brasil a expectativa ainda parece ser de queda da Selic em 0,5 pontos de porcentagem, o que levaria a Selic para 10,25% na próxima reunião, enquanto isso, quer dizer, o Banco Central americano vai permanecer com 5,50 por mais algum tempo. Ou seja, a pergunta que está começando a chegar na cabeça dos investidores é: o que é mais lucrativo, IPCA mais 5 ou dólar mais 5? Esse é um ponto que está começando a vigorar aí na cabeça, nas expectativas dos investidores. No cenário interno, os dados também vieram bastante mistos, né? Quer dizer, além um dado positivo importante foi a desaceleração do IPCA. Isso foi realmente um dado muito importante e ajuda o Banco Central a persistir no processo de queda de taxa de juros. Além desse dado, a disputa na Petrobras continua acontecendo, teve um pequeno arrefecimento, mas claramente a situação não está resolvida, né? Você tem aí a reunião do Conselho de Administração, a questão da distribuição dos dividendos, nada disso está ainda totalmente resolvido e a disputa continua internamente na empresa. Então, esse acho que é um ponto importante. A segunda questão importante é o setor serviço, também negativa, foi a queda no setor serviço. O setor serviço mostrou uma queda de menos 0,9% no mês de fevereiro em relação ao mês de janeiro. As expectativas eram de crescimento de 0,2%. Mas, ao contrário, o setor de comércio mostrou um crescimento de 1% no mês contra as expectativas de 0,3%. Ou seja, você tem aí dados díspares sobre a atividade na economia brasileira, e isso é um ponto importante. Né? Por outro lado, você tem sinais de afrouxamento do arcabouço fiscal, com a antecipação da possibilidade de aumentar os gastos além do limite em 15,6 bilhões de reais e uma sinalização por parte do próprio Ministério da Fazenda de que a meta de superávit primário de 2025 pode ser reduzida de 0,5 para algo entre 0 e 0,25% do PIB. Isso poderá afetar, obviamente, na verdade isso tem alguns efeitos importantes. O primeiro é que afeta a trajetória da relação dívida-PIB, aumentando a expectativa dos investidores quanto à trajetória da relação dívida-PIB no futuro. Segundo ponto importante é que na medida em que você tem uma política fiscal mais expansionista, você pode afetar a política monetária e, consequentemente, a trajetória da taxa Selic. Na medida em que o aumento, uma política fiscal expansionista gera aumento de demanda e, consequentemente, pressão sobre a taxa de inflação, o Banco Central pode se ver forçado a manter a taxa Selic um pouco mais alta até o final desse ciclo. Neste momento, nós vamos falar um pouco sobre lá na frente a gente vai falar um pouco sobre a questão do ataque do Irã a Israel. Por enquanto nós estamos fazendo de conta que o ataque não aconteceu, mas vamos tratar disso ali na frente. Mas nesse momento, como vocês sabem, nosso cenário é que o final do ciclo atual vai ser em 9,5% de Selic. Então, acho que esses são pontos importantes aí da semana passada. O resultado líquido desse processo foi um comportamento bastante negativo dos preços dos ativos financeiros no Brasil, com queda nos preços das ações, deslocamento para cima da curva de toda a curva de juros e desvalorização do real frente ao dólar. Então, acho que esses são os pontos que são importantes. Né? Então, agora, finalmente, antes de falar sobre a questão do ataque do Irã a Israel, acho que vale a pena mencionar os resultados de uma nova pesquisa Genial Quest, que foi publicada ao longo da semana passada, uma pesquisa em 4 estados importantes: São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. A pesquisa, a ideia é avaliar não só o presidente da República, o governo Lula, mas também o governo desses estados especificamente. Alguns pontos são importantes. A primeira coisa importante é que o presidente Lula continua mantendo uma avaliação positiva maior do que a porcentagem de votos que ele teve na eleição de 2022. Ou seja, enquanto em todos os quatro estados. Né? Então, acho que esse é um ponto importante, ou seja, o presidente Lula continua relativamente resiliente. Entretanto, todos os quatro governadores têm uma avaliação positiva, já uma aprovação maior do que a aprovação do presidente Lula. São Paulo, Rio de Janeiro, a aprovação é de 62% da população aos respectivos governadores, enquanto que Paraná a aprovação é de algo em torno de 75% e Goiás 89%. Ou seja, o governador Caiado é o governador mais bem avaliado, mas todos os governadores são relativamente bem avaliados. Na minha avaliação, quer dizer, o dado mais surpreendente foi a avaliação positiva, 62% do governador de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é um estado bastante diversificado, é um pouco a imagem do Brasil, né? Quer dizer, todos os presidentes que ganharam as eleições desde a redemocratização ganharam em Minas Gerais, tá certo? Na eleição de 2022, o governador Romeu Zema ganhou no primeiro turno, mas o presidente Lula ganhou marginalmente do presidente Bolsonaro no segundo turno, tá certo? Mas esse é um ponto importante. Depois de 5 anos, quer dizer, o governador Zema se mostrando bastante popular, ou seja, aprovação bastante alta, né? Quer dizer, Minas Gerais tem uma parte parecida com o Nordeste, tem o Triângulo Mineiro que é parecido com o Centro-Oeste, o Sul de Minas é parecido com São Paulo e o Sul do Brasil, e o Leste é parecido com Rio de Janeiro, Espírito Santo, essa coisa, ou seja, essa diversificação é bastante surpreendente que o governador tenha sido capaz de, após 5 anos, manter esse elevado nível de aprovação. Finalmente, no sábado, o Irã atacou Israel com drones, projéteis balísticos, etc., que foram lançados, e na verdade foram lançados, segundo a avaliação do governo israelense, foram lançados mais de 300 projéteis contra o Estado de Israel, tá certo? Segundo Israel, 99% deles foram destruídos no ar, não chegaram a afetar o território israelense. Esse ataque nos traz uma série de questões extremamente importantes que pode anular tudo que nós falamos até agora, tá certo? Primeiro, qual será a reação de Israel? Até esse momento, ainda não é claro como que Israel vai reagir. Existem discursos de que Israel certamente vai reagir, mas a pergunta é como e quando, tá certo? A segunda questão importante é como irão se comportar os aliados de Israel e os aliados do Irã. Quer dizer, na medida em que Israel reaja contra-ataque o Irã, tá certo? Como que os aliados do Irã, o Hezbollah, a Síria, o Hamas, vai reagir aos ataques de Israel. Eu acho que esse é um outro ponto importante. Isso vai definir se teremos ou não uma escalada de guerra no Oriente Médio a partir deste momento, né? Quer dizer, se o Israel reagir de uma forma muito violenta, certamente vamos ter uma escalada que vai afetar de forma bastante importante o preço do petróleo. E nesse caso, quer dizer, o efeito sobre a taxa de inflação nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos em geral e nos países emergentes, vai provavelmente forçar os bancos centrais dos respectivos países a manterem uma política monetária mais contracionista do que o esperado neste momento, tá Certo. Então, acho que esse é um ponto importante. Qual vai ser a reação do Fed? Vai ser um ponto super importante nesse processo. Na verdade, a gente tem falado aqui sistematicamente que o grande risco dessa política monetária relativamente expansionista do Fed, ou seja, a política monetária que tem uma taxa de juros real que não tem sido suficiente para fazer com que a economia, que o mercado de trabalho desacelere, a economia desacelere de forma substantiva, é exatamente a possibilidade de ter um choque de oferta importante que gere aumento da taxa de inflação e que force o Banco Central americano a adotar uma política monetária mais contracionista. Então, acho que esse é um ponto importante e eu acho que isso é uma questão que vai estar conosco nos próximos dias, talvez semanas e meses. No curto prazo, quer dizer, a expectativa é de que teremos um aumento no preço do petróleo no curto prazo, tá certo? Muito provavelmente um efeito inflacionário importante nas economias desenvolvidas, inclusive nos Estados Unidos, o que muito provavelmente irá fazer com que o Banco Central americano adie novamente o início de processo de queda da taxa, pelo menos adie novamente o início do processo da queda da taxa de juros nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que vai afetar a velocidade, provavelmente vai ter um efeito desacelerando a queda na Selic aqui no Brasil. Então esse é um cenário bem mais negativo do que estávamos esperando. Na próxima semana, quer dizer, vamos ter o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, o IBCBR no Brasil. Nos Estados Unidos temos o índice Empire State de Nova York, vendas no varejo, produção industrial e o livro bege. Na Europa temos produção industrial CPI e PPI. E na China temos muitos dados. Temos o PIB, produção industrial, vendas no varejo, investimentos imobiliários, taxa de desemprego e crédito. Boa noite.